caroneiros, vocês estão preparados para eu gastar o meu francês hoje? Eu tô muito chique fazendo esse episódio. O negócio é o seguinte, passado carnaval, eu queria trazer uma história um pouco diferente. Eu sempre trago histórias de negócios, de empresas, e hoje eu queria trazer a história de uma pessoa que deu certo depois dos 40 e que ela mesma se tornou um negócio de sucesso. Então, a marca Julia Child é, sim, um fenômeno nos Estados Unidos. Você pode não conhecer ela, mas, assim, se você curte o legado de histórias como Ofélia Annunziato, Palmirinho Onofre, com certeza você vai se apaixonar pela Julia Child. Nesse episódio, eu vou te contar a história de uma mulher que largou tudo o que ela conhecia para seguir a sua vocação e amor pela cozinha francesa. Mas antes, apertem os cintos, deixe seu assento na posição vertical e verifique se a mesinha da frente está devidamente presa. Aperte os cintos, pois esse jatinho vai decolar! A Julia nasceu em 1912 em uma família assim, que tinha uma grana legal. Eles moravam na Califórnia, ela passou a infância estudando em uma boa escola e desenvolvendo vários interesses, a escrita, a leitura, jogar tênis, golfe, basquete. Ela foi explorando as suas habilidades até sair da faculdade e seguir o caminho que eu sei que vários de vocês seguiram. Ela foi trabalhar no corporativo. Ela foi trabalhar no departamento de marketing de uma empresa. Ela foi ser redatora na área de publicidade de uma loja de móveis de luxo e ela tinha vontade de um dia ser romancista. Só que, como eu vivo dizendo aqui, a realidade se impõe. E no caso dessa realidade, foi a chegada da Segunda Guerra Mundial. Em 1941, o Japão bombardeou Pearl Harbor e os Estados Unidos entraram em guerra. O país estava se preparando para combate e a Julia, corajosa, quis então se envolver e se tornou voluntária da Cruz Vermelha. Depois de um tempo, por ter tantas habilidades, ela se interessou pelo trabalho no departamento de taquigrafia. Mais tarde, ela foi para o serviço de alerta de aeronaves, criando um alerta para cada avião estrangeiro que entrava no território estadunidense. E quanto mais ela trabalhava, a gente, mais ela se interessava. Ela amava aquilo de fato. Ou seja, dá para você ter várias paixões profissionais ao longo da vida. Até que ela tomou a decisão de se alistar para a Força Aérea do Exército Feminino. E tomou um belo não. Julia era uma mulher muito alta, com 1,88 m. Por ser considerada alta, ela era alta demais para esse serviço. E ela ficou sabendo então de uma oportunidade de ser datilógrafa no escritório de serviços estratégicos dos Estados Unidos. Era o departamento de inteligência que depois anos virou a CIA. Ela ficou lá, virou pesquisadora, trabalhou em missões internacionais, foi para a China, para a Índia e lá na Índia, no meio dessa loucura toda, ela conheceu o seu crush da vida toda, Paul Child. Depois que a Segunda Guerra acabou, ela e o Paul, perdidamente apaixonados, se casaram. Alguns anos depois, em 1948, o Paul foi transferido para uma missão na França, que fez com que o casal se mudasse para Paris. Na sua primeira refeição naquela cidade, algo mudou. Julia diz que uma luz se acendeu, como ela escreveu no New York Times em 1983. Ela disse assim, abre aspas, "Na nossa primeira refeição, comemos ostras em meia concha e peixe linguado. Eu nunca tinha comido linguado antes e simplesmente não conseguia parar. Ele tinha uma textura firme, maravilhosa, gosto suave, bordas crocantes, levemente douradas e um molho quente de manteiga muito fresca. Então tomamos Chablis, meu primeiro vinho francês, que virou meu vinho branco preferido. Finalizamos com uma torta de maçã, a mais linda, fresquinha e vistosa torta, com o topo brilhante e uma massa crocante, açucarada e amanteigada. Ela foi servida com um creme francês encorpado, levemente azedinho e um sabor de nozes. Eu também nunca tinha comido aquilo. Depois de tomar o meu primeiro café coado, experimentei uma dosezinha de calvados, que eu também nunca tinha bebido. Eu tinha me apaixonado e depois daquele momento nunca mais voltei atrás. Fecha aspas. Bom, gente, se vocês não estão com fome, eu tô e já tô aqui rodando meu aplicativo de pedir comida, porque infelizmente eu não cozinho que nem a Júlia. Eu tô entre a população da geração Y que se viciou em delivery e infelizmente só sabe fazer brigadeiro. Mas a Júlia não. A Júlia nunca tinha pensado em comida naquela maneira. A sua família ninguém cozinhava. Esse trabalho ficava para as cozinheiras contratadas, então ela nunca tinha se envolvido no processo ou experimentado um ato de comer para além do prático. Ela sabia que mais pessoas nunca tinham entrado em contato com nada disso. O prazer e a emoção por conhecer sabores, entender a dedicação necessária para a existência desses pratos, fizeram com que a Julia criasse um novo objetivo: fazer com que a cozinha francesa fosse mais acessível para todo mundo. Então, ela foi estudar. Em 1951, a Julia se formou em uma das escolas mais tradicionais de cozinha do mundo, o Le Cordon Bleu. Se você assiste MasterChef, conhece bem, inclusive. Saindo de lá, ela se juntou ao Le Cercle des Gourmets, que o nome traduz algo para o Clube das Mulheres Gourmets. E ali ela pretendia exercitar tudo que ela tinha aprendido no Le Cordon Bleu e dividir com outras mulheres o amor pela cozinha, né? Lá ela conheceu a Simone Beck e olha que coincidência boa. A Simone já tinha um projeto de criar um livro de culinária francesa para os americanos. E com outra amiga, a Louisette Berthaud, a Júlia estava no lugar certo, na hora certa, o coração batendo mais forte pelo projeto das duas. Juntas, as três fundaram L'École des Trois Gourmands, que o nome se traduz como a Escola das Três Amantes da Comida, e que elas ensinavam técnicas de cozinha francesa para outras mulheres estrangeiras na casa da própria Júlia, enquanto faziam pesquisa e testavam receitas para o livro. Depois de quase 10 anos, o livro estava pronto e estava grande. Eram 726 páginas repletas de conhecimento, mais um tijolão de papel que dava medo nas editoras, que rejeitavam o manuscrito porque ele parecia muito complicado. Depois de bater em muitas portas, o livro finalmente foi aceito e em 1961. Lembrem que a Julia nasceu em 1912. O livro Mastering the Art of French Cooking, que significa Dominando a Arte da Culinária Francesa, foi lançado com 524 receitas, mais de 100 ilustrações e uma atenção ao detalhe fora do comum. O livro foi um estouro. Quem diria que a culinária francesa podia ser ensinada de forma tão simples? Mesmo sendo um livro caro para a época, com um preço que hoje seria algo de em torno de 90 dólares, o livro virou best-seller. Os Estados Unidos ficaram malucos pela Julia Child, que voltou para o país com seu marido e passou a ser convidada para escrever colunas, artigos e até aparecer na TV. Nessa ocasião, ela ensinou a fazer um omelete à francesa e todo mundo ficou tão encantado pelo carisma dela que os executivos da emissora de Boston fizeram uma proposta, um programa de TV só dela. Em 1962, aos 50 anos de idade, Julia se tornou apresentadora do programa de culinária The French Chef, que traduzindo ficava como a chefe francesa. E tem no YouTube, viu, gente? E pelo livro, ela já descomplicava as coisas. Meus amores, na TV a coisa ficou ainda melhor. A Julia não só era uma mulher muito didática, mas também muito divertida e descontraída. Ela tinha, né? Que Deus a tenha. Ela tinha uma voz super característica e era também muito mais alta do que o balcão da cozinha. E como o programa não tinha um trabalho muito grande de edição, ela errava, se atrapalhava, derrubava coisas. Ou seja, praticamente como gente da gente na cozinha. Julia, ela tinha algumas coisas na frente de todo mundo, umas situações comuns que a dona de casa tinha, e ela continuava rindo, se limpava sem estresse e ensinava a todos que errar faz parte. A Júlia, em toda a sua glória, Ela conquistou o coração dos espectadores por ser autêntica, apaixonada e imperfeita. A saudação dela, o olá dela era "Hello, I'm Julia Child". Virou ícone e o programa durou 206 episódios.
Hello, I'm Julia Child. Welcome to the French Chef and the first show on our series on French cooking.
Mas, se você acha que esse foi o fim da carreira dela na TV, pode relaxar que foi só o começo. A Julia teve no ar de 63 aos anos 2000, com apenas breves intervalos. Ela ficou 37 anos no ar, finalizando aos 87 anos. Não é pra qualquer um, gente. A Julia transformou a vida e a dieta de incontáveis pessoas que, por conta de seu trabalho, puderam entrar em contato com algo que era reservado aos endinheirados. O impacto de uma mulher ensinar na televisão pública sobre técnicas sofisticadas de culinária foi algo revolucionário. Ela fazia isso sem pompa, cheia de carisma e desmistificando tudo, tratando com leveza que ela sentia no coração quando ela comia algo e sentia seu corpo entrar em festa. Existe até uma clássica cena que no dia de Ação de Graças nos Estados Unidos as pessoas comem muito peru. A Julia deu uma dançadinha com o peru dela, ainda cru, levantando as suas asinhas e chacoalhando, assim, só para quebrar o gelo. Ao longo da sua carreira, além de publicar vários livros, ela também foi cofundadora do American Institute of Wine and Food, que era o Instituto Americano de Comida e Vinho. Por meio dessa instituição, a Julia distribuiu bolsas de estudo culinárias para vários jovens talentos. Ela dava palestras de educação alimentar básica em escolas infantis, se posicionou a favor da comida bem feita com ingredientes de qualidades, e por ser amante da culinária francesa, a Julia amava manteiga. Inclusive, ela tinha uma frase que eu concordo com ela, que ela dizia: com manteiga suficiente, nada fica ruim. Ela foi criticada, óbvio, por nutricionistas e alguns colegas de profissão, e ela rebateu que incentivar o medo da comida era a chave para destruir a gastronomia nos Estados Unidos. Em 95, ela também fundou a Julia Child Foundation, né, que é a Fundação Julia Child, com uma missão similar de garantir fundos para que mais pessoas estudem e desenvolvam as habilidades e os hábitos alimentares dignos. Então, se você quer ver com detalhes a história da Julia, eu vou finalizar aqui recomendando um longo que chama Julie e Julia, que é de 2009. Quem interpreta a Julia Child é Meryl Streep, que inclusive foi indicada a um Oscar por esse papel. Ali a gente conhece a história dessa mulher nova-iorquina, a Julie, que resolveu fazer as 524 receitas do livro clássico da Julia, enquanto ela também vai descobrindo mais sobre a Julia Child. É muito legal, gente. É um filme bem, assim, fofo de assistir. A Julia faleceu em 2004, aos 91 anos, deixando um legado que defende a cozinha como cultura, expressão individual, mas também dos povos, dando uma oportunidade de criar memórias e criar boas conversas. A cozinha também é um espaço de experimentação, né, gente? Tanto de sabores como de técnicas, mas eu acho que principalmente de uma profunda paixão. E isso que eu queria tanto contar a história da Julia hoje, porque a Julia não foi uma mulher que descobriu cedo esse maior talento dela. Ela teve muitos outros talentos. Gente, ela foi funcionária da CIA, ela foi pra guerra. Ela amava o trabalho dela como pesquisadora. E depois, um dia, numa bela refeição em Paris, ela descobriu o amor pela comida. E aí ela foi aprender a cozinhar. Então, fica aí essa palavra de esperança, esse convite para você olhar os pequenos movimentos da sua vida, que uma simples refeição pode mudar todo o destino de alguém. Esse foi mais um De Carona no Jatinho e a gente volta na próxima semana. Um beijo grande.